A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. Hoje vamos falar sobre educação cooperativista. Competição, individualismo e eficiência são práticas comuns no contexto escolar tradicional. Mas será possível um modelo de educação diferente, pautado pela colaboração, coletividade e solidariedade? É o que propõe a educação cooperativista, conhecida também como regra de ouro do cooperativismo. O movimento surgiu na Europa no final do século XVIII e de lá para cá se expandiu por todo o mundo. No Brasil, pesquisas e iniciativas têm investigado algumas dessas práticas educacionais. E para descobrir um pouco mais sobre esse tema, conhecer práticas e experiências nesse campo, a gente está recebendo hoje três convidados. Eu estou recebendo a professora Ellen Silva. Ela é professora do campus universitário de Cametá, também é integrante do GPERUAS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação no Campo, na Amazônia, e também é professora do curso de Licenciatura em Educação no Campo, também lá em Cametá. Professora Ellen, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. Também recebemos o analista de desenvolvimento de cooperativas do OCB, Diego Andrade. Diego, muito obrigado pela tua participação, bem-vindo. E ainda estou recebendo Joana Chagas, ela é professora, educadora e mediadora de leitura e é a professora orientadora da cooperativa Flor do Norte, cooperativa Mirim Flor do Norte. Professora Joana, também muito obrigado pela sua participação. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, eu queria que vocês destacassem um pouco do que a gente conhece em termos de educação, do que é aplicado geralmente nas escolas de ensino básico, ensino médio, ensino superior, qual é esse modelo de educação e o que essa proposta de uma educação cooperativista pode acrescentar a esse modelo que é tão difundido, que a gente tão conhece? O que se propõe com essa nova visão, com essa nova perspectiva? O que ela pode acrescentar à educação que a gente já conhece? Professora Ellen?
Na verdade, assim, eu gostaria de falar a partir de um lugar, que é o lugar da educação do campo. Mas assim, como a gente fala de educação, né, nesse momento de forma mais ampla, e aí em que, né, que essa educação cooperativista ela acaba se diferenciando desse modelo de educação tradicional, é importante destacar que, na verdade, a educação tradicional ela vem, né, se mantendo, ela vem ao longo dos anos, né, desde o processo de colonização, trazendo alguns métodos, técnicas, didáticas de estudos que muitas vezes não estão relacionadas com a realidade dos sujeitos, com a vida dos alunos. E aí, quando eu falo de um lugar da educação do campo, a gente vem trazer uma reflexão que é uma educação que seja representativa da identidade dos sujeitos sociais. E aí, quando a gente fala de educação do campo, não quer dizer que nós queremos trazer uma fragmentação entre campo e cidade. Não. A educação do campo ela está diretamente integrada à cidade, assim como a cidade está ao campo. Até porque, quando a gente pensa de uma educação na Amazônia, não tem como a gente ficar trazendo barreiras ou definindo fronteiras entre o que é urbano, o que é rural, o que é cidade e o que é campo. Então, quando a gente pensa uma educação no sentido de trazer a identidade sociocultural para dentro da escola, onde o currículo ele vai trazer essa representação, onde o projeto político-pedagógico da escola ele precisa enfocar a realidade dos sujeitos, seja isso em toda a educação básica, né, no sentido de trazer a educação não só no sentido de escolarização, mas no sentido de humanização das pessoas. Então, o que a gente já traz como reflexão inicial é pensar que a educação tradicional, a educação que tem ainda permanecido nas escolas, ela precisa se adequar e ela precisa acompanhar, né, o desenvolvimento, as novas tecnologias sociais que vão acontecendo, que vão surgindo ao longo dos tempos. Então, não dá mais para que a gente pense um currículo onde a gente ainda pense uma educação bancária, né? Como já dizia Paulo Freire na década de 60, que foi assim tão cara para os movimentos sociais populares que investiram nessa educação libertadora. Então, pensar um currículo, pensar uma educação nesse sentido cooperativista, é pensar alguns princípios entre eles, né, a questão da gestão democrática, pensar a auto-organização dos sujeitos, apostar que é possível fazer o diálogo com as comunidades. Então, quando a gente fala desse lugar da educação do campo, é nessa educação que a gente aposta.
Diego?
Primeiramente, agradecer esse espaço na Rádio Web da UFPA, onde a gente vai poder compartilhar um pouco do conhecimento acerca dessa educação cooperativista, né? E assim, a educação cooperativista ela vem não para fazer um processo de ruptura com a educação tradicional, mas sim para fazer um processo de comunhão, agregar aquilo que já existe de muito bom na educação tradicional e trazer os princípios do cooperativismo para que eles possam fortalecer ainda mais essa educação que já existe. Então, quando a gente fala de educação cooperativista, a gente vai empregar o processo do cooperativismo, da cooperação, fazer com que as pessoas possam pensar juntas e executar juntas, não só naquele modelo tradicional que a gente tem de competição, como você muito bem frisou. Eu quero ser o melhor aluno, eu quero tirar as melhores notas. Pelo contrário, o processo de educação cooperativista ele vem fazer com que as pessoas possam identificar como elas podem ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente fala de educação cooperativista, é somar, juntar forças para que a gente, de fato, possa fazer um processo de melhoria contínua junto das pessoas, trazer o conhecimento que é forte em algumas pessoas, agregar com aquele conhecimento que já existe, melhorar e criar uma nova alternativa para que a gente possa, de fato, pensar coletivamente, pensar de forma conjunta e trazer a cultura da cooperação para melhorar ainda mais o conhecimento, todo o processo de geração e compartilhamento dessa informação e desse conhecimento.
Professora Joana?
Nós vivemos uma realidade muito difícil dentro do bairro do Guamá, né, que é onde se centram as duas cooperativas mirins, as primeiras do norte, exato, em parceria com o Sicoobi. E é uma realidade difícil por conta da violência em que existe dentro do bairro, mas a gente acaba dizendo que essa violência não é que as pessoas sejam violentadas, na verdade, o bairro é violentado, carente de uma série de direitos que não são garantidos pelo Estado, né? E a gente começa essa discussão da Cooperativa Mirim dentro do Espaço Cultural na sua biblioteca, que é uma biblioteca que tem 41 anos de existência, que também é um exercício tanto para as crianças quanto para a gente que está à frente dessa cooperativa, nessa tarefa, assim, não muito tranquila, porque é tudo aprendizado, né? Que é de fazer com que esses valores da escola tradicional sejam repensados, né? No sentido de que as crianças possam aprender de forma mais leve, mais solta, fora da caixinha, né? E que possa exercitar também a cooperação, né, que é o foco principal da cooperativa, obviamente, e que ela pense a cooperativa não como uma empresa que é comum, né, mas um lugar onde a educação ela é diferenciada e é onde o recurso, que aí a gente fala de na cooperativa adulta, é o capital, para a gente é objeto de aprendizagem. Né? E esse objeto de aprendizagem, para que eles alcancem no final do ano, eles trilham vários caminhos. Né? E é neste caminho a gente vai se construindo também, enquanto professores, enquanto cooperados e se ajudando mutuamente.
A gente começou nessa apresentação falando que já existe, pelo menos os seus valores, os seus princípios, fundados desde o século XVIII. Mas aqui no Brasil, eu queria que vocês, se possível, resgatassem quais são as primeiras experiências. Aqui no Pará, a professora acabou de falar que são as primeiras iniciativas nesse sentido, agora instaladas aqui no bairro do Guamá, no espaço cultural, nossa biblioteca. Existem iniciativas de referência que a gente pode conhecer um pouco do que é essa realidade aqui no Brasil? Existe alguma iniciativa que a gente possa nomear aqui?
Como você muito bem frisou no início da apresentação sobre esse processo do cooperativismo, no Brasil ele surgiu por volta do final do século XVIII, na verdade, com o cooperativismo de crédito, que é muito forte hoje na Europa. Então, a migração dessas pessoas saindo, fugindo um pouco da Segunda Guerra Mundial, vindo para o Brasil, trazendo um pouco desse conhecimento, dessa cultura da cooperação, possibilitou que eles pudessem iniciar o processo do cooperativismo a partir do cooperativismo de crédito. Então, a gente tem muito forte no sul do país, com a Sicredi Pioneira, foi a primeira cooperativa oficialmente registrada no Brasil. Né? No entanto, a gente tem algumas pesquisas que apontam que em Ouro Preto também se existia indícios do início do cooperativismo, ali por volta do final do século XVIII, na verdade, também. E no estado do Pará, a gente tem hoje indícios do cooperativismo também surgindo ali por Bragança. Mas, efetivamente, o primeiro registro do cooperativismo no estado do Pará por meio do sistema OCB, foi lá no município de Tomé-Açu com a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, que é a Canta. Ela trabalha hoje a questão da produção da polpa de frutas, geleias, pimenta do reino, trabalha também a semente, geração de óleos dessas próprias sementes. Então a gente tem esse histórico, né? E desde do início desses indícios, na verdade, do cooperativismo aqui no estado do Pará, ele não deixou de se desenvolver. A gente sabe que o estado do Pará hoje, ele ainda não tem muito forte na sua cultura, na sua essência, essa cultura da cooperação, né? A gente precisa avançar muito ainda nesse sentido, mas a gente já percebe um grande avanço, né? Quando a gente fala de cooperativismo, quando surgiu no estado do Pará, ali por volta de 1950, mais ou menos, que a gente começou a se discutir cooperativismo aqui no estado do Pará, com a imigração dos japoneses para cá também, o avanço ele já é muito perceptível. A gente consegue hoje chegar com qualquer entidade e mostrar qual é o poder que o cooperativismo tem, né? Não só na geração de emprego e renda, não só também no volume de comercialização de produtos e serviços, mas a gente fala também na cultura da cooperação, de fazer com que as pessoas percebam que o envolvimento da cultura da cooperação na sua atividade diária, ela traz essa transformação, ela traz uma mudança de comportamento, ela possibilita com que as pessoas possam de fato se desenvolver, não só a parte intelectual, mas também essa parte de geração de emprego e renda, poder dar condição para suas famílias, né?
Professora Ellen, a partir desse seu olhar que a senhora desenvolve aí nos seus trabalhos, já é de conhecimento, na verdade, que os movimentos do campo, sejam agricultores, camponeses, desenvolvem essas formas de solidariedade no seu modo de vida, né? Mas quando esses movimentos unem essa prática, essa experiência deles com a colaboração, com a solidariedade, nesse aspecto da educação, o que que surge aí, professora?
Primeiro, dizer que essa questão do cooperativismo, ela surge todo dentro de uma concepção de mundo, né? Então, diante do fortalecimento do próprio sistema capitalista, se faz necessário uma outra lógica de organização das pessoas. Que aí a gente sempre coloca, vai muito nessa perspectiva mais contra-hegemônica, de onde as pessoas possam se organizar e como é que, a partir dessa organização, elas possam também se autogestar. E isso em todos os aspectos, nos aspectos sociais, educacionais, né, políticos em geral. O que na área da educação do campo, né, como é que isso tem aparecido? A gente tem as experiências das casas familiares rurais, né, das escolas familiares agrícolas, né, que são duas experiências que elas surgem no Brasil, uma no início dos anos 30 e a outra já nos anos 50, e que tem influenciado muito essa educação que vai se diferenciando. Por quê? Porque elas vêm com a proposta da pedagogia da alternância, né? Então, uma pedagogia que elas vêm, sobretudo, aliada a uma associação, porque a Casa Familiar Rural, as Escolas Familiares Agrícolas, elas só existem porque existe uma associação, né, das famílias, e os princípios delas estão muito aliados, muito próximos da concepção do cooperativismo, né, enquanto princípio mesmo de existência. E aí as casas familiares rurais, elas trazem uma proposta de educação, que é aliar a educação com o trabalho. Como é que os trabalhadores, eles estudam? Eles só vão poder estudar se eles tiverem como trabalhar. E aí é quando surge a questão do tempo escola e do tempo comunidade. Que isso a gente já tem muitas experiências assim, importantes na educação básica e também no ensino superior. Então, na educação básica, a gente tem as casas familiares rurais que elas formam, elas escolarizam o ensino profissional, a educação profissional, né, tanto do ponto de vista do ensino fundamental quanto no ensino médio. E algumas delas entram em parcerias, né, às vezes com algumas escolas técnicas para que elas possam receber a certificação. E no ensino superior a gente tem as licenciaturas em educação do campo, mas que elas surgem a partir de uma relação com o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, né, que no Brasil surge em 98, 97, 98, e que a gente teve assim um número muito grande de pessoas formadas pelo PRONERA, que vem atender precisamente os assentados, né, que é um programa voltado para assentamentos, para as pessoas que são beneficiárias, né, da reforma agrária, mas que a partir de toda a experiência educacional entre essa relação tempo escola, tempo comunidade, tempo universidade, surge no Brasil, vai se expandindo para as licenciaturas, que hoje a gente tem 42 universidades brasileiras, que a gente, inclusive, já chama de alternância pedagógica, porque os tempos eles vão se diferenciando tanto que não dá para a gente simplesmente só dizer que a pessoa trabalha e estuda. O sujeito ele pesquisa, ele trabalha, a pesquisa é um princípio formativo, o trabalho é um princípio educativo, e aí a gente vai vendo que os tempos eles também vão se diferenciando. Então, a gente tem, além das casas familiares rurais, a gente tem os programas, como o programa Pro Jovem Campo Saberes da Terra. Na época era um projeto que foi premiado e que depois acabou integralizando, né, as políticas de juventude, e aí ficou, né, até hoje. Alguns municípios, inclusive, aderiram na sua própria rede como política municipal, mas ainda funciona nessa relação do Estado com o governo federal, que trabalha nos moldes da pedagogia da alternância, seguir trazendo esses princípios. Entre outros programas, por exemplo, hoje a gente tem no GPeruás um programa de extensão, que é o programa Escola da Terra, que nós trabalhamos diretamente com essa relação entre tempo universidade e tempo comunidade. Quem a gente forma? O professor, que está em atuação nas escolas multisseriadas, turma onde o professor ele é único para atender todos os anos iniciais no campo, e a gente forma esse professor. Aí qual é um princípio que a gente vai trazendo? É a proposta é o trabalho coletivo, é trazer um currículo interdisciplinar, e aí a partir disso a gente vai avançando no sentido de perceber como é que eu integro esse currículo com os saberes locais, com os saberes populares, né? Entendendo que muitas comunidades são comunidades tradicionais.
E professora Joana, eu queria que você comentasse um pouco novamente da atuação, assim, para quem não conhece. Aqui no bairro do Guamá, acho que é bastante conhecida a atuação do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, mas para resgatar um pouco da história desse movimento que surgiu aí, como você já ressaltou, num bairro que é violentado na garantia de seus direitos, né? Mas é uma população que encontrou nesse espaço uma alternativa de acesso ao conhecimento, à cultura, ao saber, né? E como é que essa proposta de formar uma cooperativa entre os jovens, com esse valor do cooperativismo, surgiu para vocês?
O espaço cultural ele vem surgindo a partir de 1978, se torna referência na organização dos movimentos de bairro, por água, saneamento, né? Então, por questões políticas também, se organizam nesse período para a Direta Já, é o local onde as comunidades, os centros comunitários vão se reunir, e os centros comunitários também, a partir de se organizam aqui para compor a Comissão dos Bairros de Belém, que foi uma grande entidade que se manteve até 1995 e que congregava vários centros comunitários dentro da cidade de Belém. O Espaço Cultural vem, nesse processo, desenvolvendo um trabalho muito grande, hoje mais focado na leitura, e a partir disso, na verdade, o Instituto Cicobi, por meio de uma voluntária e companheira nossa, chamada Ruth Matos, né, que era antes assessora do Instituto, e nos procurou para discutirmos a proposta da criação da cooperativa. Nós temos duas, na verdade, né? Foram feitos o processo de formação dos professores, primeiro reuniu conosco, depois com todo o espaço cultural, e depois nós começamos a outra etapa, que foi exatamente com as crianças, né? Que foi para preparar, mostrar como é que faz, as assembleias, as reuniões, né, como é que conforma a direção da cooperativa. E todos recebemos formação nesse sentido. Nós temos duas cooperativas, que é a Flor do Norte e a Guamá Primeira do Norte. A Flor do Norte é composta de crianças de 7 a 13 anos, e a outra, a Guamá Primeira do Norte, é de adolescentes, que é de 13 a 17 anos. Nós temos como objetivo, objeto de aprendizagem da Flor do Norte, confeccionar um livro que é de parlendas, minicontos e poesias, e aí já estamos no processo de criação, realizando oficinas, as crianças já estão escrevendo, né, tudo com vista a isso. E a outra, a Guamá Primeira do Norte, está com objeto de aprendizagem, que é escrever no livro sobre o espaço cultural da nossa biblioteca. Realizou o primeiro ciclo de memória, né, reunindo as pessoas mais antigas que já não estão mais na biblioteca, mas são voluntários esporádicos, não se afastaram, e para compor essa história. Né? Para a gente é um exercício muito bom, né? Porque tu vais buscar conhecer a história da tua entidade e aí juntar duas gerações. Para a gente é um momento assim, muito especial.
Vou perguntar mais uma coisa para o Daniel. Na apresentação também falei de um princípio básico, na verdade, mas o cooperativismo ele tem 7 princípios, né? E aí eu mencionei essa questão da regra de ouro. Eu queria que ele falasse um pouco desses princípios, né? E o que é essa regra de ouro, para a gente ter um pouco mais essa apresentação do que é o cooperativismo.
O cooperativismo ele se baseia em valores, crenças, mas também tem os 7 princípios. A gente fala do primeiro princípio, que é um dos fundamentais, que é a participação de forma voluntária, é a adesão voluntária das pessoas. Ninguém é forçado a absolutamente nada ou é forçado a entrar no cooperativismo. Você entra, se você tem o desejo de compactuar daquela mesma ideia junto com as outras pessoas, você pode ter essa vontade por meio do seu acesso junto à cooperativa. E aí a gente vem a partir daí construindo um processo, digamos assim, de protagonismo dessas pessoas que vão participar do cooperativismo. A gente fala de adesão voluntária como primeiro princípio, a gente fala de gestão democrática como segundo princípio, ou seja, essas pessoas que fazem parte da cooperativa, que farão essa gestão, que poderão gerir o empreendimento cooperativo. A gente fala de participação econômica deles também como o terceiro princípio, já que eu entro por livre e espontânea vontade, eu faço a gestão desse empreendimento que é meu junto com outras pessoas, nada mais certo também do que eu faça o processo de capitalização desse empreendimento, para que a gente possa de fato iniciar esse negócio. Porque quando a gente fala de cooperativismo, a gente fala de um empreendimento que ele não tem finalidade lucrativa, mas ele faz um processo de geração de atividade econômica. Ele tem ou a comercialização de um produto ou a prestação de um serviço. Então, o quarto princípio já seria essa autonomia e independência. Eu entro por livre e espontânea vontade, eu faço a gestão junto com as outras pessoas, eu participo economicamente desse empreendimento e eu tenho autonomia e independência também para continuar o processo de gestão. E aí a gente faz um processo de amadurecimento com os 3 últimos princípios. O quinto já entraria é o processo de educação, formação e informação. Eu preciso estar capacitado, conhecedor daquela atividade que eu vou desenvolver e saber como desenvolver para eu poder garantir os meus direitos como cooperado também. Eu falo de um processo de intercooperação. Se a gente fala de todo mundo compartilhando os mesmos ideais, cooperando com as outras pessoas da própria cooperativa, nada mais certo também do que a minha cooperativa compartilhar desses mesmos ideais e cooperar com outras cooperativas, que é o processo de intercooperação. E isso faz o processo do cooperativismo, faz o cooperativismo, na verdade, ser fortalecido como um todo. E o sétimo princípio, a gente trabalha por processo de interesse pela comunidade. Poder devolver para a comunidade aquele benefício que eu já tive como cooperativa, né? Seja por meio de capacitação, seja por meio de geração de emprego e renda, poder capacitar as pessoas que estão naquele entorno da cooperativa e poder inseri-las no mercado de trabalho, ou também fazer o processo de capacitação com cursos básicos do próprio cooperativismo, trabalhar a educação financeira, quando a gente fala de uma cooperativa de crédito. Existe uma série de possibilidades de devolver aqueles benefícios que eu tive como cooperativa para a minha comunidade, né? Poder cumprir o que diz o sétimo princípio. E o principal, quando a gente fala de regra de ouro do cooperativismo, na verdade são regras de ouro. A gente fala de mais de uma, mas o principal, de fato, é trabalhar consigo a cultura da cooperação. Não é só fazer o processo de tentar constituir cooperativas. Isso acaba sendo uma consequência, mas trabalhar a cultura da cooperação, a educação cooperativista, ter consigo essa possibilidade de gerar esse conhecimento de forma coletiva, aplicar de forma coletiva e poder ter os benefícios também de forma coletiva. Esse que é o grande diferencial do cooperativismo, que a gente pode, de fato, frisar. É trabalhar essa junção dos conhecimentos de pessoas que são diferentes em prol de um bem comum.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje o nosso tema é educação cooperativista. Aqui no estúdio estou recebendo Ellen Silva, Diego Andrade e Joana Chagas. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente vai conferir o depoimento da Leandra Vitória. Ela é a presidente da Cooperativa Mirim Guamá Primeira do Norte, que é essa cooperativa que está ligada ao espaço cultural Nossa Biblioteca aqui no bairro do Guamá. A gente vai conferir o depoimento, vai para o intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Meu nome é Leandra Vitória, eu tenho 15 anos e eu sou presidente da cooperativa Mirim Guamá Primeira do Norte. O nosso objetivo é fazer o livro que conta a história do espaço cultural Nossa Biblioteca, mas a gente está participando de várias formações para arrecadar fundos para a gente conseguir realizar esse objetivo. O que me motivou foi porque a minha escolinha fazia visitas no Espaço Cultural Nossa Biblioteca e eu pedi para minha mãe me matricular lá para mim participar de outras atividades, como as oficinas e outras coisas, e emprestar livro também. e da cooperativa. O que me motivou foram as palestras que, antes de abrirem a cooperativa, antes de fundar, teve, e as formações também. A gente tem que comandar as reuniões, a gente tem que ajudar os outros cooperados, porque na cooperativa todo mundo faz tudo junto. Mas o presidente às vezes tem cargas maiores para resolver, a gente tem que convocar as reuniões, se tiver alguma coisa errada também a gente tem que falar. Assim como o conselho fiscal me fiscaliza também. Então o presidente faz um pouquinho de tudo, assim como todo mundo. Uma das coisas que eu aprendi que foi muito fundamental para mim foi aprender a me comunicar com as outras pessoas bem. Tipo, parar também muito de brigar com outros cooperados, porque a gente brigava muito, a gente conversa mais, a gente coopera todo mundo junto. O ponto principal foi aprender a cooperar. É bem diferente porque a gente consegue chegar no nosso objetivo sozinho, mas chegar com as outras pessoas, com os nossos amigos, é bem melhor. Com as outras pessoas, elas te passam as experiências, te passam as coisas que elas sabem e tu acaba aprendendo mais. Eu espero que primeiro a gente realize o primeiro objetivo da cooperativa, o primeiro material de aprendizagem, que é o livro da história da SNB, e que a cooperativa venha a se multiplicar em outros lugares e que ela tenha muitos anos ainda para ensinar as coisas para as outras pessoas também.
Você está ouvindo o FPA Ensino. Você está ouvindo o FPA Ensino.
De volta com o programa UFPA Ensino, nosso bate-papo hoje falando sobre educação cooperativista. Aqui no estúdio eu estou recebendo hoje a doutora Ellen Silva, ela é integrante do GPEROAS, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo na Amazônia. Também estou recebendo a professora Joana Chagas, ela é mediadora de leitura e professora orientadora da cooperativa Mirim Flor do Norte. E também estou recebendo o Diego Andrade, que é analista de desenvolvimento de cooperativas do OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. A gente volta aqui para a nossa conversa. Eu vou começar voltando aqui para a professora Joana e para a professora Ellen, porque no final do bloco passado o Diego mencionou aí vários princípios que estão aí na base da perspectiva do cooperativismo, e eu queria que vocês, a partir das experiências de vocês, né, na educação do campo, na experiência aqui do Espaço Cultural, nossa biblioteca, qual desses valores, desses princípios vocês destacariam que são mais valiosos nessas experiências que vocês têm acompanhado? Professora Joana?
Não temos um especialmente, né? Nós temos aqui interesse pela comunidade, que o objeto de aprendizado é o resultado do trabalho da cooperativa, é esse interesse demonstrado, né? Que é a escrita da história da biblioteca. A intenção depois é fazer com que o bairro todo tenha conhecimento dessa história, não só no entorno da biblioteca, mas no geral, a comunidade local geral, né? Nós destacamos também essa adesão livre e voluntária, que criança, tu já sabes como é, né? Quando nós fundamos a cooperativa, aí quando nós retornamos, já houve praticamente uma troca de parte dos componentes da direção, porque muitas crianças mudaram de horário escolar, porque é no contraturno escolar, e aí a gente teve que recompor toda a direção da cooperativa para que as crianças pudessem participar. A gestão democrática dos sócios. Eles decidem o que querem fazer, como vão fazer, porque nós estamos num processo de construção de condições de confecção desse livro, e aí nós estamos com uma série de oficinas programadas, né? Bijuteria, confecção de marcador de texto, outras várias atividades para chegar no recurso fim para escrita do livro. A educação, formação e informação, ela tem sido assim, fundamental, porque dessas crianças, muitas já melhoraram sua redação, suas notas escolares, e aquelas que estão com alguma dificuldade também se voltam para a gente, porque a gente possa orientá-los nesse sentido, né? Para ver de que forma eles podem render melhor. E mostrar assim, que a contribuição que eles dão para a cooperativa, que é um valor de R$2, esse recurso ele é aplicado, né, na aquisição de materiais para a realização das oficinas e confecção das outras coisas, e no final o rendimento disso tudo é distribuído, né, igualmente entre eles.
Assim, eu gostaria de colocar, na verdade, duas coisas, de como é que a gente trabalha esses processos, né? Então, no curso que eu atuo, que é Licenciatura em Educação do Campo, nós formamos os alunos para eles atuarem, né, nas escolas como docente, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, e também é que a gente chama nas organizações sociais e populares, né? Então, quando a gente pensa a escola, né, um princípio que a gente vai se ancorar é a gestão democrática, né? Então, a gente faz toda uma discussão, né, trazendo, né, reflexões sobre as concepções de escolas que, né, a gente se depara no Brasil, como que a gente vai entender a gestão democrática como uma política educacional, né, se ancorando aí de como é que garante esse direito, e a gente vai se reportar à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, ao Plano Nacional de Educação, na perspectiva mesmo de garantir o direito à gestão democrática, eleição direta para diretores de escolas. Então, quando a gente pensa a formação do docente para atuar nas escolas, a gente se ancora muito, né, trazendo aí esse princípio. E quando a gente tem a formação, né, para a gestão desses espaços não escolares, onde são, que a gente chama de organizações sociais e populares, assim, para a gente é algo muito interessante, porque a gente vai refletir esses processos. Tanto é que os alunos, eles fazem disciplinas de economia solidária, cooperativismo, associativismo, vai trazer os princípios das incubadoras, né? Então, tudo isso nós trabalhamos no nosso curso. Por quê? Porque a gente também forma os alunos para atuarem nessas organizações. E aí, como é que aparecem esses princípios, né? A gente vai se ancorando e vai dialogando sobre esses processos. Então, um princípio que vai norteando tudo isso é o trabalho coletivo, né? Nós não acreditamos que é possível, né, numa organização social e popular, implementar qualquer princípio, né, desses que a gente já ouviu o Diego falar sobre a questão do cooperativismo, sem pensar na coletividade. E aí a gente leva os alunos a refletirem sobre a situação de como é que isso está dentro da lógica de desenvolvimento na Amazônia, né? De como é que a educação do campo, ela vem também se posicionando diante de uma lógica de exclusão, uma lógica onde a agricultura familiar, de alguma forma, né, ela acaba ficando segregada a essa agricultura capitalista, né, que vai se expandindo a cada dia, né, na Amazônia. E aí é preciso como se posicionar diante disso. E aí, qual é a saída que o nosso curso ele vai encontrando? É a lógica da organização social e popular. E aí é impossível fazer isso se não for junto aos movimentos sociais. Então, dentro do curso, a experiência que a gente vai trazendo é, não tem como a gente fazer, no meu caso, que atuo na região do Baixo Tocantins, nós não dialogarmos com os sindicatos. Então, o STTR, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, é o nosso parceiro direto no nosso curso. Uma outra, a APAC. E aí, qual é uma lógica que a gente vai construindo para ir afirmando tudo isso? A agroecologia. Né? Como é que eu penso um princípio para afirmar a agricultura familiar, para afirmar que é preciso se auto-organizar? Pela agroecologia, onde as pessoas precisam mudar a sua forma de comer, né? É preciso pensar uma soberania alimentar. É preciso pensar a agroecologia não só como um outro modo de produção, mas uma outra forma de vida na sociedade, sobretudo na Amazônia.
Diego, eu queria que você comentasse um pouco mais nesse sentido da educação cooperativista. Quais são as ações que a OCB desenvolve para fomentar esse debate na sociedade? Por exemplo, essa ação de apoio aí à criação das cooperativas mirins deve ser uma dessas ações, né? Mas como é que vocês atuam especificamente nesse campo para estimular mais esse debate?
Fabrício, primeiro é preciso a gente poder, na verdade, fazer uma explicação sobre qual é a entidade que representa o cooperativismo aqui no Estado, que é a OCB. Ela hoje se subdivide em duas entidades. A primeira é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que tem o papel de fazer a representação política institucional das cooperativas. Então, quando a gente fala de buscar melhorias para o segmento cooperativo, né, dentre os 13 ramos que a gente atua no Brasil como um todo e 10 no Estado do Pará, a gente fala de representação realizada pela Organização das Cooperativas, a OCB. E quando a gente fala do processo de educação cooperativista, nós falamos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo aqui no Estado do Pará, que é o SESCOP Pará. quem realiza de fato esse processo de desenvolvimento das cooperativas por meio dessa educação cooperativista. Então hoje o sistema, e aí a gente fala de uma identidade sistêmica, trabalhando essa representação política e trabalhando esse desenvolvimento na parte educacional também, a gente fala que o sistema ele tem diversas formas de atuação, né? A gente hoje trabalha com um processo de orientação para grupos que nunca ouviram falar sobre cooperativismo, onde a gente vai com palestras sobre cooperativismo, desmistificando um pouco do conhecimento que algumas pessoas poderiam ter acerca do cooperativismo, porque a gente fala de cooperativismo muito impositivo há um tempo atrás. Realizava-se a organização dessas pessoas para, às vezes, beneficiar uma, duas e não o coletivo. E aí a gente vem desmistificar isso, fazendo com que elas possam ser protagonistas dessa atividade que vão realizar. Então a gente fala desse processo de orientação para grupos que nunca ouviram falar de cooperativas. Nós temos também um processo de desenvolvimento do conhecimento acerca do que a gente chama de módulo doutrinário do cooperativismo, onde a gente trabalha cursos com uma carga horária em média de 16 horas, falando sobre cooperativismo básico, trazendo o histórico dele desde quando ele surgiu fora do país, qual a importância desse movimento. A gente retrata a realidade do Brasil, aí vai diminuindo o objeto, vai trazendo para a realidade das pessoas. Hoje, no estado do Pará, a gente fala cerca de 207 cooperativas, que a gente fala do princípio de gestão democrática, que elas precisam saber administrar, saber gestar esse empreendimento. Então a gente precisa trazer esse conhecimento para que elas possam de fato fazer essa gestão de forma correta e coletiva. A gente também tem todo o processo de apoio na fiscalização para saber se de fato as pessoas que estão à frente da cooperativa estão cumprindo com aquilo que foi aprovado democraticamente em uma Assembleia Geral, que é a forma mais democrática de tomar as decisões. É o órgão supremo do cooperativismo, da cooperativa, é a Assembleia Geral. Então a gente tem uma capacitação para as pessoas que irão atuar na fiscalização, e quando a gente fala fiscalização, não é só apontar aquilo que está diferente daquilo que foi planejado, mas sim auxiliar para que possa ser cumprido aquilo que foi pensado e planejado pelos cooperados e pelos seus gestores também. E a gente trabalha também a estruturação de saber o que eu preciso cumprir com a minha obrigação acerca de documentos legais, estatuto social, atas de conselhos, atas da própria Assembleia Geral. A gente traz isso por meio de um curso de governança. Então a gente atua nessa forma de capacitação. Hoje a gente atua também muito fortemente em projeto estruturador, né? A gente trabalha com um processo de desenvolvimento das cooperativas, mas não só mais com essa parte de capacitação básica ou doutrinária. A gente estrutura ações para que as cooperativas possam perceber como elas são diferenciadas frente a qualquer outro empreendimento mercantil, a qualquer outra empresa comum que existe no mercado, porque ela tem um foco social, de fazer a inserção social dessas pessoas que estavam à margem da sociedade, para que elas possam, de fato, entrar na sociedade garantindo geração de emprego e renda. Então, esse já é um diferencial. E o que a gente trabalha muito fortemente também é que esses grupos eles possam, de fato, ter o conhecimento do que eles representam para o nosso Estado. Quando a gente fala de OCB, é saber que cada ramo que a gente atua, seja transporte, educacional, seja ele de crédito, seja ele principalmente do ramo agropecuário, que é um ramo muito forte aqui no estado do Pará, saber a importância que essas pessoas têm para o desenvolvimento do estado. É o processo de empoderamento.
Professora Joana, em relação à aplicação de tudo isso aqui na experiência da Guamá Primeira do Norte e da cooperativa Mirim Flor do Norte, quais foram os principais desafios aí que você já tem enfrentado ou tem superado para garantir aí, né, o sucesso e alcançar os objetivos que vocês têm aí?
Primeiro eu queria saudar a cooperativa Guamá Primeira do Norte, que está aqui no estúdio, né? Um dos maiores desafios que a gente tem é esse, discutir, encaminhar e executar junto as ações que a gente discute, né? Um dos maiores desafios também é essa questão de poder administrar o tempo de cada um. Somos vários grupos, várias pessoas, e aí como é que a gente vai respeitar o tempo de cada um para que todo mundo alcance juntos os objetivos? O respeito ao outro e o trabalho coletivo, esse é o maior desafio que nós temos enfrentado.
Professora Ellen, você já falou um pouco da atuação, da importância do curso de licenciatura em educação do campo lá em Cametá, mas assim, em termos de pesquisa também, eu acho que com certeza deve ser uma realidade muito rica em termos de organizações do meio rural, em movimentos sociais, né, que com certeza dão muitas informações, dão muitas experiências importantes para a gente conhecer aqui na universidade. Alguma pesquisa específica que vocês estão desenvolvendo na realidade cametaense, no Baixo Tocantins, professora?
A gente tem feito dentro do GPIRUAS várias pesquisas que elas vão impactar diretamente esse diálogo, né, junto aos movimentos sociais. Por exemplo, há um ano, o GPIRUAS, né, que é coordenado pelo professor Salomão, a gente concluiu uma pesquisa que trata dos fóruns, os fóruns de educação do campo, né, e os seus impactos para as redes de ensino, para as redes públicas de ensino. E aí, como a gente tem uma inserção muito grande dentro do Fórum Paraense, né, e no momento da pesquisa o fórum, de alguma forma, vinha e vem dialogando diretamente com os fóruns municipais e com os fóruns regionais, de como é que a partir desse diálogo, como é que as redes vêm conhecendo as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo? Que elas existem desde 2002 e a gente ainda se depara com muitas redes de ensino que não conhecem essas diretrizes. Então, a gente tem uma diretriz de 2002, uma de 2008, que é uma complementar. A gente tem, na verdade, um conjunto de legislações ligadas à educação do campo que as redes de ensino não conhecem. Não conhecem, muitas vezes, por conta da rotatividade, né, do poder público, que, na verdade, troca um governo e depois sai todo mundo. E aí, e volta e tem que formar a equipe novamente. Os fóruns municipais, eles têm esse papel, né, que é de chamar, de dialogar diretamente com as redes municipais, com a rede estadual, no sentido de provocar sobre essas políticas municipais que precisam ser implementadas e materializadas. Essa foi uma pesquisa assim, que foi muito impactante dentro do grupo de pesquisa. Nós temos também uma pesquisa que está sendo finalizada agora, que está ligada às territorialidades, né? Então, a gente investigou as territorialidades indígenas, quilombola e ribeirinha, né? No sentido de trazer a afirmação, fazer a discussão com as comunidades, né? Do reconhecimento, de como é que elas se reconhecem, qual é a territorialidade que elas vão se afirmando enquanto comunidades tradicionais. Então, foi uma pesquisa muito grande, ligada ao CNPq, que inclusive possibilitou a gente realizar vários encontros. Realizamos um encontro trazendo, né, as comunidades quilombolas, realizamos um encontro que foi chamado EduPESC, onde a gente conseguiu trazer toda essa diversidade, os indígenas, né, os quilombolas, os ribeirinhos, trouxemos o Ministério Público e colocamos, né, para discussão, né, um conjunto de questões ligadas às políticas públicas para essas populações tradicionais. Além dessas, tem a inserção diretamente nessas comunidades. O grupo de pesquisa GPROAS, ele é um grupo que a gente diz que ele não é só de pesquisa, mas ele também tem uma extensão. Ele está nas comunidades, né? Como ele chega nessas comunidades? Por meio, né, das nossas pesquisas que a gente tem, né, das dissertações, teses. Eu, por exemplo, concluí minha tese recentemente, onde eu pesquiso justamente o curso de Cametá, né, de educação do campo. E aí, como é que a gente chega, e isso é intensificado dentro, né, disso? A gente vai nas comunidades e aí a gente que está fazendo essa pesquisa, a maioria de nós somos professores, somos pesquisadores, né, em algum lugar, e aí a gente vai para as comunidades, e isso assim, é um maior impacto, é a universidade presente nas comunidades, né, rurais, dialogando diretamente com as populações. Então, assim, isso é muito interessante. O GPROAS é o Fórum de Educação do Campo presente, dialogando diretamente com as populações, lá onde eles estão, protagonizando o seu cotidiano.
Ok, a gente está chegando já no final do programa. A professora Joana quer complementar o seu pensamento.
Então, acho que os três grandes desafios que nós temos são, primeiro é fazer com que o objeto de aprendizado ele se realize, se materialize, né, na confecção dos livros. O segundo é manter as cooperativas funcionando depois disso tudo, que é um desafio muito grande para a gente. E o terceiro, que a gente acredita ser o mais importante de todos eles, é fazer com que essas crianças, esses jovens, sejam os futuros voluntários do espaço cultural nossa biblioteca, porque afinal nós estamos ficando velhinhos, né? Está todo mundo já passando o tempo, está passando o tempo, e aí esse é o principal objetivo de todas as atividades do espaço cultural nossa biblioteca. É fazer com que as pessoas que militam lá dentro, que participam, venham a se tornar futuramente os gestores dessa biblioteca.
Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, a gente vai deixar aqui o serviço para quem quiser conhecer mais do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, do curso de licenciatura do campo de Cametá, do sistema SISCOP. Espaço Cultural Nossa Biblioteca aqui no bairro do Guamá, não é isso, professora Joana?
Isso, fica na rua 25 de junho, 214, entre Barão de Garapé Mirim e 3 de outubro. Nós temos também a página no Facebook do Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Nós temos um perfil que chama SNB Biblioteca e nós temos o blog. O e-mail é snbiblioteca@gmail.com. O telefone de contato é 3249-5270.
Tá certo, professora Joana, muito obrigado. O curso de licenciatura em Educação do Campo de Cametá.
O curso, ele tem uma seleção especial, né? Nós conseguimos agora em 2018 ofertar a nossa primeira turma num processo seletivo especial, onde ela se torna o que a gente chama de turma permanente, porque o curso ele começou como programa, mas hoje ele é uma política de formação de professores. Só que dentro dessa política a gente, né, tem insistido junto à universidade para que a gente mantenha a seleção especial, porque é um princípio, foi um princípio, né, que vem norteando o curso desde quando surgiu no Brasil. E aí a gente faz, que a gente chama de, do PSE, que é direcionado, e no edital a gente especifica que é para agricultores, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, né, militantes sociais, que tenha diretamente esse vínculo, essa relação orgânica com o campo.
Mas é uma seleção anual também?
Anual. Todo, esse ano a gente, agora em julho, nós tivemos a nossa 10ª turma, nós temos hoje 10 turmas, que ingressou pelo vestibular, que foi esse primeiro permanente, e anualmente a gente vai estar ofertando uma turma de 40 vagas.
Tá certo. O curso de licenciatura em educação do campo, do campus de Cametá. O sistema Ciscop, como é que faz para ter mais informações, para ter acesso às informações sobre tudo que já foi repassado aqui sobre o cooperativismo, Diego?
Fabrício, se você me permitir, eu queria fazer uma reflexão e uma fala que eu acredito que seja bem importante para poder finalizar, e aí eu passo o contato do sistema. A primeira reflexão, no caso, é que assim, o propósito do cooperativismo, na verdade, ele se aplica tanto para a questão das cooperativas mirins quanto para as cooperativas que funcionam efetivamente, que na verdade é formar cidadãos, respeitar a opinião do próximo, fazer o processo de construção coletiva e também saber o processo de gestão, né? Saber fazer a gestão. E eu queria finalizar com a fala da Maria Soeiro, né? Presidente da Cooperativa Flor do Norte, que ela diz assim: dizem que no nosso bairro há muita criminalidade, que não tem trabalhadores, mas lá tem cultura, tem vida, pessoas do bem. Queremos um futuro bem melhor para todos nós, não só de empregada doméstica, como muitos pensam. Há crianças aqui que querem ser empresárias, jogadores de futebol. Todos esses sonhos são possíveis de realizar. Basta acreditar e se esforçar para que se realizem. Então, com essa fala de uma criança de 12 anos, que é presidente de uma cooperativa mirim, que está se empoderando do seu conhecimento, que está se empoderando da sua responsabilidade, a gente deixa os contatos do sistema OCB, está à disposição para todo mundo que queira conhecer sobre cooperativismo. Nós ficamos ali na Avenida Conselheiro Furtado, 1693, entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo. Nosso site é www.paracooperativo.coop.br e o nosso telefone de contato, DDD 91-3226-4140.
Tá certo, Diego, muito obrigado pela sua participação também, agradeço novamente a professora Ellen Silva e Joana Chagas, muito obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente.
Obrigada.
Eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você ouvinte que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.